disso que tá live, Diegão.
Então,
vamos esperar aqui. Aí, estamos no ar. É, depois de muita confusão, complicado isso aqui, Diego. Pelo amor de Deus, dificuldade com tecnologia, rapaz. Como é que você tá?
Problemas técnicos aqui, essa conexão Canadá e Brasil sempre funcionou muito bem. Hoje parece que ficou longe demais a ligação, mas estamos aí, hein, com 25 minutos de atraso, mas o Derbycast atrasa, mas não falha. Estamos ao vivo. Boa noite, Marião.
Boa noite, é isso aí. Vamos lá, hoje um layout diferente aqui. Layout diferente, vamos ver, às vezes podemos mudar e ficar com esse, né? Vamos ver, talvez, quem sabe. É isso aí, Diegão. Vamos tocar aí. Palmeiras joga sim, dia não. Vem ganhando e perdendo, altos e baixos, vamos dizer assim. O Corinthians teve uma... Vamos ver se eu lembro. Teve uma derrota. Aí empatou com o River do Paraguai, tá certo?
É isso.
E ganhou do Santos, um clássico importantíssimo, que a gente vai falar muito aqui. O Palmeiras ganhou do Guarani.
Num jogo... Perdeu, hein?
Não, ganhou do Guarani, pô.
Perdeu do Guarani, pô.
Ganhou, você tá louco? Você tá de brincadeira comigo, cara. Você quer me enganar. Ganhou do Guarani.
É que é muito jogo, viu, Marião? E aí a gente acaba ficando perdido aqui.
Ganhou do Guarani. Perdeu do... Não, ganhou do peruano lá, Deportivo Universitário, sofrido, time horrível. E perdeu para o Mirassol ontem. Então, acho que a gente vamos ver o que, que a gente vai focar aí, né, Diego? Acho que o que eu queria dar aqui destaque no Palmeiras, não é nem no futebol em si, mas na reação da torcida... do campeonato em relação ao Campeonato Paulista e o que a gente pode esperar aí da Libertadores, né? E do Corinthians, eu acho que é legal seria ver a gente falar do se foi uma decepção ou não o jogo contra o River do Paraguai e o sobre o clássico. Eu acho que esses são os pontos mais importantes. O que, que você acha, Diego? Me fala aí que nós vamos bater na bola.
Não, é isso aí. Eu acho que foram os jogos mais relevantes, né? A participação do Corinthians e do Palmeiras nas competições sul-americanas, as competições continentais. Acho que a gente pode começar falando cronologicamente. Então, começar pelo Palmeiras, Marião. O jogo é controlado do Palmeiras, fazia um bom jogo, né? Ganhando de 2-0. E aí, de repente, uma expulsão muda completamente o cenário. É, parece que emocionalmente o time sente de novo, né? Acho que você poderia começar falando sobre esse problema que está afetando demais o time do Palmeiras, o desequilíbrio emocional, né? Isso aconteceu ano passado contra a River Plate, voltou a acontecer de novo e quase, se não é o garoto Renan, quase o Palmeiras desperdiça dois pontos importantes lá no Peru. Fale mais sobre esse jogo, o que, que você achou? É, o Abel Ferreira colocou 3 zagueiros, você gostou, não gostou? E também, claro, o lance da expulsão, como é que o time toma 2 gols em 5 minutos daquele jeito?
Então, primeiro de tudo, é típico jogo que não tem o porquê você se complicar e os caras conseguiram se complicar, né? Questão da escalação, eu acho que ele está testando e ele está utilizando assim, um desses confrontos contra times mais fracos para testar. Eu não achei ruim, muita gente criticou, ah, 3 zagueiros, não sei o quê. Eu acho que eu não achei ruim, mas eu acho que ele, na visão dele, ele pensa em. Eu não sei, não dá para saber, né? Mas eu acho que para jogar do jeito que ele tá jogando com 3 zagueiros, querendo sair com a bola, tem que ser zagueiros mais leves e um pouco mais habilidosos. Então teria que ser o Kusevich, o Gustavo Gomes, talvez. Mas ele tá testando, né? E aí eu acredito que ele imaginou que ia ser assim: ah, vai ser um jogo fácil contra o time do Peru, então dá pra gente testar um novo, como é que chama? Um novo sistema. Mas aí os caras complicam o jogo, os jogadores em si, e aí a gente vê gente criticando o treinador. E eu não achei que foi, nesse jogo principalmente, não achei que foi culpa dele. Eu acho que ele... Pô, as faltas... O primeiro cartão do Imperiúlio, eu concordo, não foi para tomar cartão. Mas, pô, foi o mesmo tipo de lance, tomou o girinho lá do atacante e faz uma falta besta. Aí tomou o segundo e você é expulso. Aí você já deixa o mesmo time com uma vantagem boa numa situação complicada. Aí, falta atenção numa falta, numa cobrança de falta, e você toma um gol no mesmo lance que o jogador foi expulso. E aí, na sequência, o jogador do Palmeiras faz um pênalti besta. E acho que foi isso muito mesmo no emocional. E foi o último gol lá, o golzinho no finalzinho. Foi um gol, tentou, né? Você vê que ele tentou. Aí é uma coisa que todo mundo fala. Ou até no último jogo de ontem, eu vi gente criticando, vi comentarista falando as substituições que o Abel faz não mudam o jogo, não melhoram o time. Primeiro que eu acho que ele tem que treinar mais para ter uma constância em substituições que vai mudar o jogo. E não está tendo tempo. O Palmeiras é um dos times que mais jogou esse ano. Segundo, eu acho assim, nesse jogo, por exemplo, o time estava com um a menos, sofreu o empate, ele fez as substituições, o time começou a produzir muito mais e conseguiu virar o jogo. Por mais que foi uma produção maior... No abafo, outro time é fraco, mas os jogadores que ele colocou em campo foram que fizeram o time evoluir. Você vê o segundo gol. Agora eu sumi. Ah, voltei.
Estou te ouvindo, o segundo pode gol... seguir.
Ah, tá. Achei que tinha sumido para você também. Não. O segundo gol contra o... Acho que foi contra o Guarani. Pô, foi uma bela de uma jogada trabalhada. O time está começando... criar mais jogadas. Mas eu acho assim, o emocional vai ter que ser trabalhado. E aí é uma coisa que eu queria só já aproveitar aqui, vai entrar, já que estou falando de emocional. A torcida também tem um papel importante nessa questão do emocional. O Palmeiras, cara, no fim do ano passado, até no começo desse ano, que foram as finais, dos campeonatos importantes, falava, não, vai com o sub-15 no Paulista, vai com o sub-20 no Paulista, e aí, você ir com esses jogadores, que eu acho que é o certo hoje, vai acontecer isso, o time não vai ter o desempenho, você acha que você vai ir com a base e vai ganhar dos times, mesmo menores, que estão jogando a vida no campeonato estadual? Então, assim, eu acho que aí a torcida precisa aprender a ter paciência e entender que, tipo, o foco é isso. E o time já se abala muito fácil. Você vê cobranças de pênaltis, tá desesperador, né? E aí eu acho, isso é uma coisa que eu acho, aí é uma coisa que eu já até falei na outra. Isso eu acho que é uma fraqueza do Abel. Eu não sei se na Europa eles têm outra visão... Até porque joga com pessoas que têm um lado emocional diferente, né? O europeu é diferente do brasileiro, né? Na questão do lado emocional. Então, eu não sei se ele não tem esse... Porque eu acho que ele acaba pondo mais pressão, sabe? Mais pressão ainda nos caras que não aguentam a pressão. Mas eu acho que o jogador tem que chamar a responsa e jogar. Mas daí é uma coisa que eu queria falar nesse sentido, é o seguinte. O Palmeiras, se é para ter papagaio e sei lá quem lá, como...
A corneta.
Como atacante, cara, como segundo seu reserva, pô, para ter esses caras é melhor ter o Borja. Entendeu? Ou é melhor ter o, sei lá, o Daverson da vida, que sabe jogar. Tipo, é o que eu acho, assim, tipo, não é questão de, corneta, pá, mas os caras, pô, os caras são fracos, tipo, molecada, você tem que dar tempo, entendeu? Não dá pra jogar molecada nessa, com uma responsa dessa, no jogo... Num jogo de tipo nesse momento, tipo, você fala, não, a molecada vai decidir. Ou você deixa claro que vai ser com a molecada, só que neles não tem obrigação nenhuma, ou você. Porque no contratar, estão falando que não vai contratar. Mas você tem jogadores aí que estão emprestados. É só para não pagar o salário que a gente está deixando emprestado? Né? Então tá bom, então chega e fala. A gente não quer pagar o salário dos caras, a gente quer botar esses jogadores para jogar. Porque, meu, você vê os jogos aí, principalmente do Paulista, meu Deus do céu, tem hora que é difícil assistir, velho. Mas, voltando na Libertadores, que amanhã o Palmeiras joga de novo, né? Agora contra o Independiente Del Valle, que é já um time mais forte do que esse time do Peru. E pela escalação que teve ontem, imagino que só não vai jogar o Imperiur, que foi expulso, né? E aí vai jogar o time titular. Então, vamos esperar, cara. Eu tô esperando. Eu acho que, assim, ao meu ver, eu acho que se saísse do... Eu acho que a questão de sair do Paulista seria bom pelo lado físico, mas seria ruim pelo lado emocional, porque a torcida não aguenta, não tem paciência. Você tirou uma válvula de escape ali. É o que eu penso, né? No meu sentido.
Não, é assim, é um absurdo, né, Marião? Queria só agora levantar uma questão aqui que eu acho importante discutir. Que eu já falei, é uma expressão meio batida, já falei anteriormente, mas eu acho que cabe de novo. O Abel Ferreira e o Palmeiras são vítimas do próprio sucesso. Quando eu digo isso, é porque, assim, eu acho que nenhum torcedor palmeirense, quando o Abel chegou, em pouco tempo, esperava que o Palmeiras ia conquistar os títulos que conquistou, né? Uma Copa do Brasil, uma Copa Libertadores. Aí tá, aí o cara ganha. Aí agora o sarrafo tá lá em cima. Então, assim, será que existiria essa pressão que ele tá sofrendo agora? Se ele não tivesse conquistado esses títulos? Por isso que eu pergunto se ele tá sendo refém do próprio sucesso. O que é um absurdo, porque, assim, cara, acabou de começar a temporada, não tem tempo de treino, o cara ficou um mês em Portugal, tudo isso precisa ser relevado, precisa ser ponderado, mas parece que a torcida do Palmeiras, aí eu não sei se é mal acostumada, se é muito mimada, não suporta ficar fora de competição, não suporta uma derrota, é o Campeonato Paulista, não vale
Mas é o que eu tô falando, Diego. É uma questão de. É o que eu falo aí. Você gosta de falar que a torcida do Palmeiras odeia a imprensa. Eu não entendo esses caras. Porque é isso que você falou. Odeia a imprensa. Mas aí vai lá o manezão da imprensa lá, fala qualquer coisa, tipo, olha, é um absurdo o Palmeiras ficar fora da próxima fase do Paulista. E aí o idiota vai lá do torcedor e fala, ah, é um absurdo, ele liga, ele se importa com o que o cara tá falando. Foda-se o que o cara tá falando. Porque isso aí começou a mudar, que a torcida do Palmeiras estava tipo um consenso. O Palmeiras vai jogar o Paulista com sub pouco, jogar só os jogos da primeira fase praticamente, porque se você jogar com sub 20, você não vai ir longe, certo?
Sim, e tá num grupo muito difícil. O grupo do Palmeiras é o grupo mais difícil do campeonato.
Exatamente, então... Tipo, e aquela coisa do Campeonato Paulista, você não elimina o seu adversário direto do grupo, você elimina...
Não dá pra tirar ponto.
Você joga com os caras do outro grupo, então... Mas aí, assim, aí começa a perder, fica... Aí, tipo, você pegar, vamos lá, todo mundo idolatra o Flamengo, certo? O jogo do Palmeiras contra o Flamengo foi um jogo pau a pau. Os dois times, qualquer um dos dois, poderiam ter sido campeão. O Palmeiras deu azar na cobrança de pênaltis, porque estava com uma vantagem de 2 gols. E incompetência, né? Azar e incompetência junto. Mas, tipo, fora isso, cara, tipo, por que que vocês estão cobrando? Aí depois vai chegar lá, vamos lá, né? Fica no Paulista, vai para as finais do Paulista. Cede a pressão, Palmeiras, e vai lá, começa a escalar os titulares, consegue os pontos que vai até as finais do Paulista. Que nem aconteceu o Corinthians ano passado. Tava quase para sair, aí chegou até a final, certo? Aí vai ter, tá tendo essa coisa, de um jogo sim, um jogo não. Aí começa a perder rendimento numa Libertadores, ou mais para frente numa Copa do Brasil, aí você vai falar o quê? Foi por causa do Paulista. Eu preferia. Eu acho que...
Tem que fazer uma escolha, né, Marião?
Então, mas aí eu acho que tem um erro da direção do Palmeiras. Aí não sei se é questão de politicagem, que tudo isso também conta, né? Por exemplo, o Palmeiras a diretoria tinha que ter chegado claro e falado, o Palmeiras vai jogar com o time sub-20, sub-15, sub o que fosse, e se não passar da primeira fase, vai ser isso, porque a gente precisa de data para jogar os outros jogos. Nosso foco é esse, mas não rolou isso não rolou. Depois, eu não sei se eles estavam contando que ia ganhar pelo menos uma das duas finais que teve, acabou perdendo as duas no pênalti, por incrível que pareça. E aí sumiu, né? Porque acontece isso no Palmeiras também, né? A diretoria, quando ganha, tá lá, é o primeirão a aparecer, bonitão, fala com todo mundo. Aí o time dá uma balançada, não aparece mais. Você não vê mais o cara. Então, é complicado, cara. Eu digo para você que é complicado essa questão de calendário, o Palmeiras. E tá sendo cobrado pelo sucesso do ano passado, Diego. Essa é a verdade que você falou. Está sendo cobrado pelo sucesso de ter sido campeão de 3 títulos no ano passado. Eu não acho.
Será que se não ganhasse, a pressão seria essa hoje? Eu tenho dúvidas.
Não seria nem de perto. Se não tivesse ganhado, se tivesse ganhado só o Paulista no passado, esse ano não ia estar nem falando disso aí. Mas aí como ganhou, aí tipo assim, teve a Copa do Brasil, aí você disputa a tal da Supercopa. Aí você teve a Libertadores, disputa a, sei lá, nem sei como chama, Copa, né? Aí o povo fica querendo criar caso. Sim, se tivesse, por exemplo, se tivesse ganho uma dessas aí, já estaria um pouco mais calmo. Mas como perdeu as duas no pênalti, aí fica... Eu acho assim, meu, eram 2 títulos irrelevantes nesse sentido. E o Paulista, ele, vamos focar nos títulos que são, nos campeonatos que são importantes. Porque depois vai chegar, por exemplo, Brasileirão. É maratona de jogos. Esse ano vai ser mais uma loucura. O Palmeiras já tem 30 jogos no ano. Já.
Não, é impressionante, assim. E sabe o que acontece, Marião? Aí o Abel Ferreira, ele vai se enchendo, sabe? Ele vai se enchendo a paciência. Ele não vai aguentando mais. Ele já não aguenta mais o calendário. Ele já está de saco cheio de tanto jogo. Aí beleza, aí ele vai ficando, aí picha o muro, aí manda um recado para ele. Cara, primeira oportunidade, primeira
proposta. Aí não vem reforço.
Aí não vem o reforço, exatamente. Aí a primeira proposta aqui pintada da Europa, ele pega o avião e vai embora. Então valeu do quê a torcida do Palmeiras ter ficado enchendo a porra do saco? Vai perder um baita treinador. Eu acho o Abel Ferreira um baita técnico, baita treinador.
É isso que eu falo.
Vai perder o cara por conta disso.
Vivem criticando a imprensa, mas reza a mesma cartilha. Você vê um comentarista falando, não, porque o Abel. Aí vai lá, você vê 50 perfis na internet praticamente replicando a mesma coisa. Em vez de. Tipo, eu acho assim, meu, você tem que apoiar o Abel Ferreira. Apoiar o Palmeiras e falar, desencana do Paulista, cara. Desencana desses títulos que já foram. Vamos ver se o Palmeiras consegue. Hein? Vamos lá. O Palmeiras tem claras chances de ganhar a Libertadores de novo. Não vai ser fácil. Mas tem oportunidade, você está jogando. Para que você vai ficar se matando e desgastando? Tem que falar, meu, aproveita aí o Paulista. E para que ficar criticando? É isso que você falou, vai só aumentando niveizinhos de insatisfação. A gente tá vendo aí, ó, teve um exemplo hoje, o técnico do Santos, o cara pegou e falou, o quê? Vou ficar aqui? Vou embora, cara. O cara tá... Tudo bem, isso não, o Abel não tem no Palmeiras, mas ele, salário atrasado, torcida enchendo o saco, o cara vai soltar fogos na casa do cara. Pô, o cara vai embora, velho. O Abel pichou, já pichou a parede lá, o muro. Criticou, fica criticando o cara. E ainda fica dando audiência para os comentaristas que ele já arranjou treta, aí piora, cara. Eu acho, vai aumentando, né? Primeira coisinha que aparecer um time lá da Grécia de novo, ele vai falar, eu vou lá.
É, porque depois, para achar outro, é difícil.
É difícil, quase impossível.
O Palmeiras, mais do que ninguém, sabe como foi difícil para achar o Abel Ferreira. Ficou batendo a cabeça na parede com o Luxemburgo antes. Aí achou o Abel, foi muito melhor. Agora, onde está o outro Abel quando perder? Porque uma hora vai
Ixi.
perder. Uma hora vai perder, porque o cara vai se enchendo também, cara. Ninguém
Não,
aguenta.
e aí fica nessa ilusão, é o que eu falo, que eu falei para você de comprar a narrativa da imprensa, fica nessa ilusão de que, tipo assim, ah, o Abel não tá fazendo nada mais do que o Cebola. Meu, sai o Abel, fica o Cebola lá, você vai ver a merda que vai dar.
Claro, eu acho que tem também uma sobrevalorização desse tempo do Cebola. Calma aí. O cara
Não,
dirigiu o time o quê? Quatro jogos?
exatamente, e
Mas
aquela
falam
coisa.
do Cebola, Marinho, de um
Parece que é
jeito.
um gênio.
Nossa, parece que ele transformou o time, que ele, tipo, comandou o time 6 meses. Pô, o cara pegou 2 semanas.
Sem contar que não levaram em conta que, tipo, havia o desgaste com o Luxemburgo, e quando o cara sai, você dá aquele ânimo nos jogadores, né, que querem se provar. Tudo isso. Não estou falando que ele é ruim ou que ele é bom, tanto que o Abel, troca muitas ideias com ele, mas eu acho que ele está aprendendo com o Abel, não o inverso, né, cara? Vamos ser um pouquinho mais humildes. Mas aí, Diegão, só para a gente fazer aqui o. Já que estamos aqui, nossa audiência é o que mais importa para nós, né? Um torcedor de Peñarol. Acho que ele é uruguaio, hein? Gabo Tol. Vendo como está o Corinthians. Tá, quer saber do Corinthians. Vocês vão jogar com o Peñarol, é isso?
O Corinthians tem confronto com o Peñarol na próxima quinta-feira, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, e já está numa situação muito complicada, né? Porque o Peñarol fez 5-1 no adversário lá do Peru na primeira rodada, então só classifica, é bom lembrar, o campeão do grupo, só classifica o primeiro
Só um, então.
colocado, só um. E o Peñarol já fez um saldo importante nessa equipe do Peru, enquanto o Corinthians apenas empatou em 0 a 0 com o Lanterna do Campeonato Paraguaio, o River Plate do Paraguai. Então, assim, o Corinthians já se colocou numa situação muito complicada. Então, se quiser passar para as próximas fases, vai ter que vencer os dois jogos do Peñarol. Vai ter que vencer o Peñarol agora, na próxima quinta, o jogo em São Paulo. E vai ter que bater o Peñarol no Uruguai também. Para o amigo que está querendo saber as notícias do Corinthians, está preocupado com essa partida, eu já posso tranquilizar que o time do Corinthians, sob o comando do seu treinador, Wagner Mancini, é um time absolutamente perdido. O treinador joga pelo emprego atualmente. Ele tem jogado muito pelo emprego. Porque é assim, eu vou citar casos assim que o torcedor aí vai entender o que está acontecendo. O Corinthians tem um calendário muito apertado, a exemplo do Palmeiras, e o Wagner Mancini, técnico do Corinthians, tem optado em alternar. Então, na segunda-feira joga o time A, na quarta joga o time B, na sexta joga o time A, e ele vai alternando. O grande problema é que o time A, o time titular, na cabeça do Wagner Mancini, tem rendido menos do que o time reserva. Então, assim, o time A, o time titular, empatou com o São Bento, uma das piores equipes do Campeonato Paulista, dentro de casa. O time reserva ganhou do Ituano. Aí, na estreia da Copa Sul-Americana contra o River Plate do Paraguai, ele colocou o time titular. O time titular empatou 0 a 0 com o River Plate no jogo horroroso, que o Corinthians não criou absolutamente nada contra uma equipe quase amadora do Paraguai, mais uma vez, o Lanterna do Campeonato Paraguai. Aí ontem teve um clássico, jogo grande, um jogo enorme, Corinthians e Santos. Em que pese o fato do Santos ter levado a campo um time recheado de garotos da base, sem entrosamento, time que não competiu, essa que é a verdade, o Corinthians foi com o time reserva mais uma vez. E mais uma vez o time reserva ganhou. Ganhou de 2 a 0. Olha lá, o amigo está falando que esperemos que joguem como jogaram contra o River. E eu vou te adiantar já uma informação que o Wagner Mancini, técnico do Corinthians,
Vai com o
afirmou:
time que jogou contra o River.
vai com o time que jogou contra o River Plate. Ele vai com o
Depois os
time.
caras falam que o Abel Ferreira é teimoso.
Não, assim, teve um técnico, né, Marião, que de muito sucesso no Corinthians, que aliás é o treinador da seleção brasileira. O Tite falava, o campo fala. E o campo tem falado. O campo tem falado que o time reserva do Corinthians tem entregado mais resultado do que o time titular. Só que assim, o time reserva é o time da garotada, dos meninos da base. Ele não vai colocar a molecada, ele não vai colocar os meninos da base, meninos de 18, 19, 20 anos, para jogar uma competição sul-americana. Ele vai apostar na experiência. Só que é o seguinte, a experiência não tem entregado muita coisa. Ele precisa levar em consideração o que os jogadores têm rendido dentro de campo. Só que, mais uma vez, o técnico do Corinthians, o Wagner Mancini, não tem o tamanho de vários jogadores ali dentro, que, aliás, compõem o time titular. E nisso eu digo Fagner, Fábio Santos e Gil. Mais especificamente, a linha de defesa do Corinthians, que eu já disse aqui, é uma linha de defesa muito velha, todos eles com mais de 30 anos de idade. E ontem, contra o Santos, o Corinthians ganhou com dois gols de dois garotos. Lucas Piton, lateral esquerdo, fez um gol de falta. Para mim, entrega mais que o Fábio Santos. Fábio Santos tem uma segurança defensiva grande, mas com a bola no pé, é um cara de 36 anos. É um lateral que não sobe mais para o ataque. E precisa, né? O time precisa que o lateral avance, crie oportunidades. Então, para mim, o Piton já tinha que ser titular na vaga do Fábio Santos. Não vai ser. O zagueiro Raul Gustavo, muito bom zagueiro, é um achado do Corinthians, é um zagueiro canhoto de perna esquerda, ele tem um bom passe, ele é alto, tem força, tem velocidade. Para mim, em três jogos, já mostrou que está jogando mais que o Gil. O Gil tem jogado muito com o nome e não é de hoje. E para mim, tinha que ser titular na vaga do Gil. Mas o Mancini não vai fazer isso, porque ele não tem o tamanho do Gil, ele não tem o tamanho do Fábio Santos. Então, assim, ele não vai colocar.
Mas só e aí, que, agora vou fazer uma pergunta.
Pode falar.
Hoje eu ouvi, eu li, que o Cássio tinha feito alguma coisa, uma defesa do Mancini, alguma coisa assim. Você acha que isso é para dar moral para o Mancini, vamos dizer assim, desbancar os caras com o nome grande do titular? Ou não quer dizer nada?
Cara, acho que não, Mariel. Isso é muito o perfil do Cássio. O Cássio sempre foi um cara que sempre apoiou qualquer treinador que estivesse no Corinthians. Então, o corintiano sabe da conduta do Cássio, sempre foi essa, né? Podia estar o pior clima lá naquela época do Fábio Carilli no Corinthians, o Cássio sempre se posicionou a favor. Com todos os treinadores, ele sempre apoiou o treinador, né? É o que, na verdade, o que um capitão, referência do time, deve fazer, não ser o traíra e querer derrubar o treinador, e sim apoiar o comandante. Aí depende da diretoria. A diretoria que tem que pensar se é momento de trocar o treinador ou não é. O Cássio está no papel dele. Então, assim, protocolar, eu diria, a atitude do Cássio de apoiar o técnico, porque ele sabe a pressão que o técnico está sofrendo. A Gaviões da Fiel foi até o CT nessa semana, antes do clássico contra o Santos, pedindo fora Mancini, gestão profissional, entre outras coisas, que o time realmente, o desempenho está horroroso. O desempenho é muito ruim, muito ruim. E não se iluda, o torcedor não pode se iludir com essa vitória contra o Santos ontem, porque o Santos foi um time que não competiu, né? Muito pouco competitivo. O Santos acabou facilitando a vida do Corinthians, teve um jogador expulso, então o Corinthians também jogou com um jogador a mais pelo segundo tempo inteiro. Então, aquele jogo de ontem contra o Santos não é parâmetro. Mas, ainda assim, acho que o time B, ou o time reserva, tem mostrado algumas coisas, e o Mancini ele precisa entender porque o campo está dizendo, e ele não está ouvindo o que o campo está falando. Agora, esse jogo contra o Peñarol vai ser muito complicado, porque o Peñarol tem a vantagem no grupo, joga fora de casa, a gente sabe como os times uruguaios normalmente jogam, de muita força, vai fazer uma marcação forte. O Corinthians, quando enfrenta adversários assim, tem muitas dificuldades. A gente viu contra o River Plate do Paraguai, que claro que é inferior ao Peñarol, e o Corinthians
esse
não
jogo conseguiu
furar. É em São Paulo. Na Neoquímica Arena. Então, e o Corinthians não soube furar o bloqueio do bravo River Plate. O Peñarol deve seguir a mesma rotina, o mesmo roteiro, né? Deve também fazer uma marcação muito forte, com muitos jogadores atrás da linha da bola, e o Corinthians vai ter que pensar em soluções. Uma coisa que não dá é para. Já falei aqui, pessoal que acompanha o Derbycast sabe, eu já falei que Jô e Luan não dá para jogar juntos. Não dá. O time fica muito lento. É um ou outro. E os dois jogaram contra o River Plate e o Corinthians sentiu muita falta de mobilidade, né? Um time muito estático, muito lento, muito parado. Contra o Santos, nenhum dos dois jogou. E o time foi mais móvel, o time criou mais oportunidades. Assim, não precisa ser um grande entendedor para entender algumas coisas que o campo está dizendo. Então vamos ver o que o Mancini vai fazer. Ele está apostando no Luan de novo, né? E assim, o Luan tem que jogar. É um cara que tem contrato longo, que ganha 700 pau por mês. Ele foi contratado para ser o líder técnico, o cara que vai decidir jogos. Ele tem que ter sequência. Agora, ele e o Jô juntos não funcionam. O Mancini precisa escolher entre um ou outro, para o time ser um pouquinho mais móvel. Mas é muito lento contra o River Plate. Ele já sinalizou que deve voltar com os caras mais experientes contra o Peñarol. Então, é um jogo difícil para o Corinthians, é vida ou morte. O Corinthians precisa vencer de qualquer jeito o Peñarol nessa quinta-feira, porque se não vencer, praticamente dá adeus à vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. O Peñarol já fez 5-1, né? O Peñarol já tem um saldo de gols e tem pontos na frente do Corinthians. Se arrancar um empate fora de casa, o Peñarol quase que encaminha a vaga logo na segunda rodada.
Então o nosso espectador aqui falou mais um comentário aqui, que o Peñarol tem com muitos jovens nessa temporada, então vai tentar jogar de igual para igual. Mas o Peñarol tem o seu estilo de jogo, tanto em casa quanto fora, não importa se é jovem ou não. E não vai, eu acho que não vai ser fácil mesmo. E se jogar igual jogou contra o tal do River do Paraguai, vai se complicar.
Porque assim, uma coisa está muito clara, né, Mario? O Wagner Mancini não é o treinador de 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu venho falando isso em outros programas, que o que determina a vida do Wagner Mancini como técnico do Corinthians são os desempenhos nos clássicos. É o clássico que segura o treinador. E ontem ele ganhou uma sobrevida, ele ganhou do Santos de 2-0, mas se a gente analisar antes do jogo, o Corinthians foi escalado com 3 volantes e nenhum jogador de criação no meio. O que ele quis? Ele quis sair da Vila Belmiro sem perder o jogo. Para não falar que ele teve medo de jogar contra o Santos, ele foi para o jogo para não perder. Porque
o primeiro gol, se eu não me engano, saiu de um escanteio, foi isso? Foi escanteio isso. Ou foi uma jogada de cruzamento? Não, foi escanteio, né?
Não, saiu escanteio, deu um bate-rebate lá e o zagueiro aproveitou e chutou pro gol.
E o segundo gol foi uma falta, né? Então, ou seja, não sei como é que eu não assisti, não sei como é que foi o jogo, mas também não... E o Santos teve um jogador a menos.
Então, assim, o Wagner Mancini vai se segurar no cargo pelos clássicos, desempenho nos clássicos, mas tem uma coisa que está muito clara, ele não é o técnico de 38 rodadas, uma hora ou outra ele vai ser demitido, isso aí está muito claro. Agora, acho que não deveria postergar isso,
já então demite, vamos lá,
já demite agora, já demite
demitiu agora. Agora, quem que você traz?
Tem alguns nomes que para esse elenco eu acho que funcionariam. O elenco do Corinthians não é um elenco para um modelo de jogo, por exemplo, que o Flamengo tem. De muita imposição, de muita posse de bola, de jogar no campo do adversário. O elenco do Corinthians não dá essa possibilidade, deveria ser um técnico, já falei aqui algumas vezes, que prioriza o sistema defensivo para o Corinthians empatar muitos jogos, beliscar algumas vitórias, aquele 1-0 que é goleada, deveria ser assim. Então, acho que Diego Aguirre, técnico uruguaio, que o amigo deve se lembrar, aliás, com muito carinho, porque o Diego Aguirre foi um dos grandes jogadores da história do Peñarol, autor de gol de final de Libertadores, é um técnico que eu gosto e acho que trabalha muito bem em sistemas defensivos. Quando ele esteve no Brasil, treinando o São Paulo, Internacional, tinha uma expectativa muito alta com o trabalho dele, de ser campeão. O Corinthians não tem expectativa de ser campeão. A expectativa do Corinthians neste ano é para não passar vergonha, porque tem uma dívida de 900 milhões de reais, então a gestão atual pensa em sanar essas dívidas e, por isso, não pode fazer grandes contratações, não pode gastar muito dinheiro. Então o torcedor está muito ciente que o ano não é para título. Só que não pode aparecer lá na zona do rebaixamento como apareceu no ano passado. Então precisa de um treinador que faça o Corinthians um time competitivo, aquele time de meio de tabela, o torcedor não vai reclamar. Então o Wagner Mancini me parece perdido, uma vez que o time reserva joga mais que o titular, então não está sabendo escolher o time, né? Isso está claro. É, e acho que não vai aguentar 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Se esse treinador vai cair uma hora ou outra, por que vai ficar postergando isso? É melhor já pensar na mudança agora. Mas a gente sabe como é futebol. É, o clássico determina muita coisa, principalmente no Campeonato Paulista. É, o Corinthians já está quase classificado, o Palmeiras talvez não se classifique. O Santos agora sem técnico também pode ser que seja difícil. Mas pode ser que sobre Corinthians e São Paulo. E o Corinthians pode ganhar. Porque é futebol. Claro que o favoritismo não será do Corinthians. São Paulo está num estágio muito superior na minha visão. São Paulo está muito bem no Campeonato Paulista.
Mas tem dá uma tabu, zica contra o Corinthians também.
É, então, mas tem um tabu enorme de jogar na Neoquímica Arena para o São Paulo, isso pesa. O São Paulo faz muito tempo que não ganha nada, isso também pesa. O Corinthians é o maior campeão do Campeonato Paulista, isso tem alguma importância. Então, assim, sobraria Falou. Corinthians e São Paulo? O futebol é futebol, pode ganhar o jogo, pode ganhar o campeonato. E aí o Wagner Mancini continuaria. Então, acho que a direção está levando muito nesse sentido. Não vai demitir o cara agora. Corinthians tem uma derrota em 10 jogos do Campeonato Paulista. Os números indicam um bom trabalho, mas o campo está dizendo outra coisa. Só para não me alongar muito, né? Porque eu já falei bastante sobre Corinthians, mas o jogo mas esse jogo do Peñarol também é importante para o Mancini. Se ele não vencer o Peñarol, a coisa vai ficar feia.
É, porque isso que
logo na outra semana tem o clássico contra o São Paulo. Então, uma semana muito importante para ele e para o time do Corinthians.
Isso que eu ia falar. Se o Corinthians não passar na Sul-Americana, porque se perder o Peñarol, é difícil para passar, certo?
É, ficaria com um ponto contra 6 do Peñarol, se o Peñarol ganhar do Corinthians, né?
E provavelmente, por que não ganhou? Porque aquele time do River é que nem o time do Peru que o Palmeiras ganhou lá sofrido. É aquele bônus round do grupo, você tem que ganhar as duas, certo?
É isso.
Então, se você acha que se o Corinthians não passar na Sul-Americana e continuar bem no Paulista, fica ruim para o Mancini ou não vai pesar por ser sul-americano?
Cara, tem uma situação, porque é o seguinte. O Mancini, para os padrões de técnicos do futebol brasileiro, ele ganha muito pouco. Ele ganha em torno de R$280 mil por mês.
Qual é o treinador, pela metade, hein?
Qual é o treinador que chegaria no Corinthians para ganhar nessa casa aí, esse tipo de salário, que aceitaria a crise absurda que o Corinthians tem, a impossibilidade de contratar jogadores? Ele está numa situação que talvez outros treinadores não abracem esse projeto. E a diretoria sabe disso. Então a diretoria meio que está presa com ele, e ele também está preso com o clube. Porque nenhum outro técnico vai chegar no Corinthians para ganhar o que ele ganha, que é pouco para o padrão de técnicos do futebol brasileiro. Nenhum outro técnico vai chegar aceitando o fato que o Corinthians não vai fazer nenhuma contratação. O elenco é fraco, o elenco é limitado, é isso aí, trabalha com isso, e o Mancini já aceitou isso. Outros técnicos vão aceitar? Acho difícil. Por isso, a diretoria vai mantendo ele. Só que, como eu disse, vai pegar o Peñarol e depois pega o São Paulo. Se perde do Peñarol e perde do São Paulo, acho que a coisa pode mudar um pouco, porque a pressão vai ficar insustentável. Agora, se ele conseguir sobreviver essa semana, assim, não dá adeus já à Sul-Americana e não perder do São Paulo, ele vai continuar. Não vai ter jeito.
Entendi.
Ele vai continuar porque não tem opção no mercado. Opção até tem, mas é tudo mais caro. Eu disse aqui, Diego Aguirre era o cara que eu queria. Mas o Diego Aguirre, esses técnicos estrangeiros, ele vem ganhando em dólar, né? Principalmente os sul-americanos. Então, assim,
normalmente quer contratação, né? Pelo menos algumas ele quer.
O Diego Aguirre não vai chegar para ganhar o que o Mancini ganha. Ou, sei lá, Abel Braga, quem for. Ninguém vai chegar para ganhar o que o Mancini ganha. Então a direção do Corinthians está agarrada nisso. E eles vão manter o cara assim.
É, porque se você está falando nessa faixa de salário, que vamos falar real, para a realidade brasileira é alto, mas para o futebol brasileiro não é alto, certo? Isso que a gente está falando aqui, senão o povo já começa, né? Ah, porque estão falando que 200 mil é pouco.
Não, padrões, pelo padrão de técnico do futebol brasileiro. Eu disse aqui, por favor, com todas as letras, o pessoal não entende errado. É claro que 280 mil reais por mês resolve a vida de todo mundo, né? Mas a gente
exatamente. Sabe que... Não, eu queria falar isso. Futebol. Porque se você for contratar algum treinador brasileiro ou do Brasil... Nessa faixa de salário, você não vai contratar mais do mesmo.
É, não, e é importante que o amigo torcedor do Peñarol está aqui para falar que, por exemplo, o Peñarol, ele só caiu nessa chave da Copa Sul-Americana porque ele perdeu na eliminatória da pré-Libertadores, ou seja, ele estava na pré-Libertadores, então ele teve uma campanha aceitável
melhor que a do Corinthians.
No campeonato local, sim, no campeonato uruguaio, ele estava em posição de disputar uma Libertadores, ele acabou caindo na pré. O Corinthians nem perto disso, o Corinthians foi o 11º colocado no Campeonato Brasileiro. Então, se tem um favorito dessa chave, é o Peñarol. Só que a gente sabe como funcionam as coisas aqui, principalmente no Brasil. É, Corinthians é um time de tradição, de muita torcida, então se deseja que siga na competição. Eu acho que o Corinthians não... teria a obrigação de vencer a Copa Sul-Americana, não tem nem elenco para isso. Mas sim, se cair logo na primeira fase, não digo vexame, vergonha, esse tipo de coisa, mas assim, é muito feio, né? O Peñarol se classificou direto para a Sula, ele está falando aqui. O Peñarol não estava na pré-Libertadores?
Não, ele jogou a pré-Libertadores, sim, cara.
É, não jogou? Eu acho que jogou também, pelo menos a minha primeira impressão era essa, porque quando saiu o sorteio, ainda dependia dos resultados da pré-Libertadores para saber quem chegaria no grupo do Corinthians. Então, eu tenho a impressão...
E não foi o River do Paraguai.
Não foi. Então, eu tenho a impressão que o Peñarol se classificou para a Sul-Americana por ter caído na pré-Libertadores, assim como foi o caso do Grêmio, né? É, dá uma confirmada aí, Marião, você que já está pesquisando aí. Entra
é, eu acho que ele caiu aqui, pelo que está falando aqui. Só confirmar aqui.
Se puxar para trás da pré-Libertadores antes da fase de grupos, a gente consegue ver os confrontos aí.
Eu acho que ele perdeu por todo o Cerro Largo, alguma coisa assim.
Então, assim, no campeonato nacional, no campeonato... local, o Peñarol teve um desempenho muito melhor do que o Corinthians teve no Campeonato Brasileiro. Então, em tese, o Peñarol deveria ser considerado o favorito para essa chave, né? Mas a gente ainda vai apurar essa informação direitinho.
É, mas que seja, é exatamente o que você está falando. E é um time que já meteu 5 no outro time lá. Eu acho que tinha, assim, né?
Já abriu o saldo, né?
Exato. Já abriu
o saldo, então fica muito difícil. Olha, por pior que seja esse time do Peru que tá na chave, esse time do Corinthians não faz 5 gols em ninguém. O time do Corinthians não faz 5 gols em ninguém. Né? Ele não fez 5 gols. No pior time do Campeonato Paulista, vai fazer em time da Copa Sul-Americana? Muito difícil.
Não fez 5 gols no pior time do Campeonato Paraguai.
Pois é, então, no lanterna do Campeonato Paraguai.
É. Complicado. É, eu não sei exatamente, não, mas foi isso aí.
Ele tá na Sul-Americana direto mesmo, porque eu tô olhando aqui a tabela desde a primeira...
acho que foi isso aí mesmo.
Desde a primeira preliminar... Tem o Liverpool do Uruguai, né? Mas não tem o Peñarol. Teve o Montevideo Wanderers também do Uruguai, não teve o Peñarol. Todos esses clubes foram melhores classificados que o Peñarol. O Peñarol também, amigo, que fase do Peñarol, hein? Uma baita camisa e não estava nem na pré da Libertadores. Então esquece tudo que eu falei uma grande bobagem, uma grande besteira, mas...
Nosso amigo aí ajudou a gente.
Sim, Gabotol estava certo.
Estava certo. Então é isso aí. Acho que eu O Palmeiras amanhã joga de novo, o que é impressionante, cara. Do jeito que o Palmeiras vem jogando. E. Ah, vamos esperar. O primeiro jogo, o Palmeiras fez um jogo bom. Eu queria só até falar contra o jogo do Mirassol aí. Muita gente botou na conta do Abel, das substituições. O Palmeiras fez um primeiro tempo bom, cara. O jogo foi bom o primeiro tempo, Mirassol e Palmeiras. Palmeiras e Mirassol. E no segundo tempo já ficou mais um pouco mais desorganizado e tal, mas claramente você vê que ele tá testando, sabe? Ele bota um monte de moleque, aí ele faz umas substituições meio. Ah, bota. Troca três de uma vez só. Ele tá treinando, tá testando. Então, eu acho que a torcida aí tem que ficar calma e se focar na Libertadores. E amanhã tem um jogo importante contra o Independiente Del Valle. Que o Corinthians conhece bem, né?
É, isso aí conheci, é famoso. Mas já era bom, já era bom time. Ele ficou conhecido naquele confronto, mas já era um bom time e continua sendo.
É, um bom time, time que tem que ficar esperto, não dá para vacilar, não. Muita gente vem quer falar, não, o time é fraco. Não é, não. É um time que tem que ficar esperto e joga muito organizadinho. Joga bem, cara. Então é... Ah, o cara tá falando aqui que o Peñarol tava na pré-fase da Sul-Americana. Que fase, hein? Ganhou do Cerro Largo. Por isso que não tava no grupo, Diego. Olha lá, tem vários. Nosso amigo aqui, aí, ó, que chique, ó.
Aí sim.
Nosso amigo aqui tá falando que o problema é que mudou a presidência aí já aí, aí complica, cara. Esse negócio de mudar a presidente já tava 20 anos também? Que porra de presidente é esse, meu?
Era uma ditadura lá no Peñarol, hein? Pelo menos se livraram, né? Porque 20 anos de alguém.
Eita, lá foi te falar que era uma ditadura, bom, derrubaram o Diegão.
Não, estamos aqui, já voltamos.
É, voltou. Fala aí, fala de novo aí. 20 bom, anos.
Isso, nem... Ninguém é bom ficar 20 anos no poder, né? Então, ainda bem que o Peñarol se livrou disso e a gente espera que volte a habitar, pelo menos, o maior cenário do futebol sul-americano, né? O Peñarol é muito tradicional, clube muito tradicional, várias vezes campeão de Libertadores. E já agradecendo aqui o nosso amigo que interagiu bastante com a gente falou bastante aqui desse confronto Corinthians e Peñarol. Para não falar, favoritismo é do Peñarol no jogo.
Então é isso aí, Diego. Acho que já tá bom. A gente atrasou hoje para começar, né? Já estamos esticando aí um pouco mais do que o normal no horário. As considerações finais aí. O que você espera aí para esses? O Corinthians joga essa semana quantos jogos? Só contra o Peñarol e depois no final de semana, é isso?
É isso. Quinta-feira, Peñarol e domingo contra o São Paulo, clássico contra o São Paulo. É uma semana decisiva para o Wagner Mancini se manter no emprego, porque é isso que ele tem feito, né? Ele tem jogado pelo emprego dele.
Os próximos jogos do Palmeiras aqui são dia 27, amanhã, no Allianz Parque contra o Independiente Del Valle. Dia 29, no Allianz Parque contra a Inter de Limeira. E tem mais um jogo aqui que eu não estou conseguindo ver. Dia 2, ou seja, dia sim, dia não, o Palmeiras está jogando, né? Está a definir ainda algumas coisas aqui, mas Santo André seria o próximo duelo no Paulista. Vamos ver. Palmeiras eu também está jogando bastante, tá? Mas não importa o que seja, eu acho que o Palmeiras tem que desencanar um pouco do Paulista, tem que deixar isso claro, a diretoria tem que deixar claro. E botar a molecada para jogar, treinar, dar bola para essa molecada aí mesmo. E, tipo, meu, deixar o Abel de boa. Acho que eles tinham que fazer pelo menos uma contratação de um jogador que o Abel quisesse, mas tá difícil. E, só queria aqui fazer um... Não conheço eles, não sou amigo deles... Mas o pessoal que gosta aí do Paulo Nobre, que quer ver um pouquinho, o canal dos irmãos lá, os Boca Palmeiras no YouTube, eles fizeram uma entrevista muito interessante com o Paulo Nobre. Tem algumas curiosidades legais para ver lá. Aí, gostando ou não, você tira as suas opiniões, mas quem quiser ver, tá lá. Diegão, mais alguma coisa? Essa semana você vai fazer aquele outro podcast lá que você faz, do seu amigo lá, do Corinthians, ou não faz mais? Qual é que é?
Não, estamos lá. Todo pré e pós-jogo do Corinthians estamos lá no podcast Timão.
Ah, é relacionado com o jogo do Corinthians, então.
Sim, sempre nos jogos do Corinthians estamos lá.
Então é isso aí, pessoal. Quem é corintianada, quiser curtir lá, curte o podcast Timão lá do Diego. E do camarada dele, que não sei o nome, mas tá bom.
Tamo lá.
Então é isso aí. Para quem. Valeu aí, pessoal, que deu audiência para nós hoje, que seguiu a gente. Valeu, Diegão. Valeu, Gabotol. Audiência internacional. O cara é uruguaio, pô. Torce pro Peñarol. Tá preocupado, hein, Diego? Veio buscar informação.
Veio buscar informação. É, o Corinthians. Corinthians é muito grande, né? É. Corinthians assusta. Mas não fica preocupado, não. Esse Corinthians ele não assusta ninguém. Fica sossegado, o Peñarol vai ganhar esse jogo.
É, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. É, nessa semana aí, amanhã já deve estar no Derbycast, nas plataformas de podcast que você quiser. Você baixa no seu celular, escuta, dá aquela força, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e seguimos em frente. É isso aí, Diego. Um abraço.
Falou, Marão. Até segunda que vem. Grande abraço a todos.
Até mais.